Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou a Lori e queria um guarda-chuva igual a esse.
Olá, meu nome é Thaís e eu não sei se eu fico mais feliz ou mais triste, ou com mais raiva, então tamo aí pro jogo aí, ver o que ele me leva.
Olá, pessoal, eu sou a Elo e temos que pegar os todos, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Tem fazendo tentarei.
Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Kata e hoje a gente vai falar sobre o Dark Souls Rosa.
É isso aí, galera. O mês de março é o mês que a gente vai ver a nossa amada Princesa Peach brilhar com um novo jogo, né? Tá aí pra ser lançado no dia 22 de março, o Princesa Peach Showtime, no Nintendo Switch, né? Mas pra gente já ir se preparando, né, pra esse super lançamento, a gente vai revisitar o primeiro jogo em que a nossa princesa solo Bowser, com a ajuda de apenas um guarda-chuva. Toca a vinheta. Opa, peraí. Não, calma. Calma, Luigi, calma.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Começou.
Por que a gente não revisita agora o primeiro jogo em que a nossa princesa solo Bowser com a ajuda de apenas um guarda-chuva? É isso mesmo, ouvinte. A gente vai falar hoje do Super Princess Peach para Nintendo 3DS. Solta a vinheta!
Here we go!
Pra gente começar esse episódio, eu vou convidar a Elo a ler a sinopse do jogo.
Olá, gente. Então vamos lá pra sinopse. O Super Princess Peach é um jogo pra Nintendo DS em que a nossa amada princesa faz sua estreia como protagonista de sua própria narrativa. O jogo foi lançado em 2005 e apresenta o vilão Bowser em sua casa de verão na Vibe Island, com o objetivo de usar os poderes ocultos da região. Lá ele fica sabendo da existência do Vibe Scepter, eu acho que é assim que se fala. Um cetro que pode influenciar o humor das pessoas, deixando-as calmas, tristes, furiosas ou alegres num passe de mágica. Após conseguir o cetro, ele invade o reino dos cogumelos, sequestra Mario, Luigi e alguns Toads, tô rindo de nervoso, e está mais poderoso do que nunca. Resta a Peach, que está numa caminhada matinal, salvar seus companheiros, súditos e o amado, partindo numa jornada com um guarda-chuva mágico para derrotar o maligno Bowser.
Então, né, a gente já pode identificar aqui, ouvinte, que tem um trauma.
É, então, né, você acha que tem um trauma? Nem percebi.
Por que você acha que eu chamei esse trem de Dark Souls Rosa?
Tem exatamente 16 traumas por fase.
Sim.
Quero dizer que nem todos aqui saíram traumatizados, tá?
Você é uma minoria, Lori, não começa. Chiu. Você não conta, zoeira.
Então eu vou começar perguntando aqui pra nossa nova integrante regular aqui da equipe de podcast, né, pra Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Eu vou começar perguntando pra ela, o que é que tu achou do Princess Peach, do Super Princess Peach?
Olha, a gente até comentou sobre ele, né, num dos podcasts atrás, mas eu achei ele um jogo, assim, super divertido, né, quando você joga ele de início. Até que você chega em uns partes aí que não te deixam continuar jogando mais, né? Porque você precisa pegar todos os toads das fases e aí fica um pouquinho complicado. Mas até chegar nessa parte, ele realmente é um jogo muito divertido, né? Tem toda uma gameplay diferenciada. E eu, pessoalmente, eu sou uma grande fã de apertar coisas na telinha de baixo do DS, né? Então, eu acho muito divertido ficar mudando as vibes ali, né? Mudando as emoções ali da Peach. Então ele é um jogo, assim, muito bom, muito divertido mesmo.
É, Kata, e você? O que você achou?
Sabe o que eu acho interessante? É que, assim, imagina a reunião de diretoria da Nintendo lá, a reunião de de criação, falou assim, pô, vamos lançar um jogo da Princesa Peach, vai chamar Super Princess Peach, né, em alusão ao Super Mario Bros. O que seria normal de se pensar? Vamos pegar um jogo de plataforma com as mecânicas do Mario, só que em vez de ser o Mario, vai ser a Peach. Tipo, seria um jogo do Mario com skin da Peach, mas eu achei legal que não fizeram isso. Achei legal que fizeram um jogo com mecânicas próprias. A Peach tem as suas próprias mecânicas únicas de lidar com as quatro emoções e também com as mecânicas de guarda-chuva e tal. Então ele não é um jogo de Mario com uma skin da Peach, o que seria uma solução preguiçosa que eu acredito que muitas empresas de game fariam. Não, eles criaram toda uma ambientação e toda uma mecânica exclusiva para Peach. Então, apesar de ser um jogo de plataforma, ele é um jogo de plataforma com sabor único que não tem em outros jogos da Nintendo. E eu achei isso muito louvável por parte da Nintendo, né? De fazer um jogo realmente diferente para Princesa Peach. E ele é um jogo muito divertido, é um jogo muito colorido, e ele é um jogo que engana, porque a gente olha assim, o começo, né, que ele é todo colorido, ele é todo bonito, né, tem a Princesa Peach na capa, tudo, você acha que vai ser, né, pô, isso aqui acho que vai ser um jogo gostosinho, acho que vai ser tranquilinho de jogar, e mano, é um jogo difícil, cara, é um jogo, a dificuldade dele engana, do terceiro mundo pra frente, Deus do céu, cara, Deus do céu, é um jogo bem complicado, só que eu vou deixar pra falar, né, quando a gente desenvolver sobre o jogo. Então, no geral, eu acho que é muito interessante essa premissa de ter um jogo de plataforma da Peach, mas que ele foi pensado para ser diferente, para ele não ser um jogo de Mario. Ele é um jogo da Peach com mecânicas próprias e muito sensacional. É muito diferente. Então, se você não jogou, o objetivo nosso nesse podcast é fazer você ficar com vontade de jogar.
Até complementando o que o Kata comentou, né? Eu peguei o Princess Peach pra jogar justamente por conta dessa gravação. E aí me deu vontade. Enquanto eu tava jogando, me deu vontade de revisitar os jogos de DS do Mario, né? Então eu peguei lá, né, o cartuchinho, comecei a jogar, e foi justamente algo que eu notei, que nem o Kata falou. A jogabilidade da Peach, assim, num primeiro momento, você pode até falar, assim, acho que uma pessoa desavisada até falou, colocaram um jogo do Mario com a skin da Peach. Não, não fizeram isso. É justo que a maneira como você controla a Peach é bem diferente, assim, eu particularmente achei a movimentação dela bem mais precisa, sabe? Justo que quando eu fui pro New Super Mario Bros. DS, né, aquele... Nossa, não... sabe um que é logo na primeira fase lá que o Mario fica gigantão, sabe? Acho que foi o que começou mesmo a série New no DS, né? Não vou lembrar agora. Talvez eu me embananei aqui, mas que seja. Quando eu peguei lá o Mario pra pegar do DS, né? Eu vi que a movimentação dele é bem mais escorregadia, sabe? E eu tava tão acostumada com o Princess Peach, que eu tava jogando na hora, que eu tava tentando fazer os comandos da Peach no Mario. E eu falei, gente, não funciona! Então, sim, a Nintendo teve esse cuidado de fazer a jogabilidade se encaixar no estilo da Peach. Isso aí eu achei muito legal, porque realmente, na hora que eu fui fazer a transição, eu me embananei um pouco. Isso eu achei... Isso, na verdade, é um ponto positivo. Que você vê que eles tiveram essa preocupação em fazer... É uma jogabilidade do Mario, mantém a jogabilidade do Mario nos jogos de Mario, e na Peach a gente vai fazer outra.
Porque é isso, né? Não é um jogo... Não é Super Mario Bros. Dos pontos, Super Princess Peach. É um jogo da Peach. O que eu gosto muito nesse jogo é de como ele... A Nintendo é especialista nisso, né? Como ela consegue utilizar todos os recursos que o DS tem pra oferecer, né? Então o tempo todo eles estão pedindo ali, tu tem que tocar na tela... Mas chega num momento que, numa fase, por exemplo, tu tem que soprar pra poder empurrar, sabe, o mecanismo que ela tá operando. Tu tem que, no começo, antes dos chefes, né, tu acaba tendo que fazer uma pequena fase puxando as coisas na tela de baixo, né, com a canetinha. Enfim, eu acho que ele utiliza muito bem os recursos do DS, e faz a gente explorar um pouco mais, né, desse universo que é o mundo de Mario. Então ele apresenta novas mecânicas, sem ter que ficar recorrendo. É aquilo, né? O que é que a gente... É aquela coisa de que o pessoal do BioShock lá, quando foram fazer o Infinity, eles ficaram fazendo assim, olha, a gente não vai fazer um jogo novo se tudo que BioShock for Rapture, né, que é o nome da cidade. A gente só vai fazer um jogo novo se BioShock for além disso, né? E eu acho que isso pega um pouco aqui pra Princesa Peach, né, pra Super Princesa Peach. Que é, o que é que o Mario tem? O Mario é só o Mario? Ou o Mario é o ecossistema todo, é todo aquele universo, né? O que é que se... O Mario se resume ao Mario? Então, talvez sim. E por isso fizeram um jogo novo, completamente novo, que é nesse universo e que é muito divertido e que você tem uma jogabilidade que é única, que é singular. Eu me diverti a beça jogando esse jogo, sabe? Dá pra passar o tempo tranquilamente e você fica encantado com as mudanças nas fases, né? Tem cerca de... São 8, né? E aí, depois que você derrota o Bowser, você abre mais fases desses mundos, né? Que são mais difíceis e mais complicadas, né? E mais que isso, ainda tem um subplot ali, né? Porque não é só essa dimensão ali superior... Que vem isso, essa dimensão principal, que é da Peach salvando o Mario, salvando os Toads, salvando o Luigi, mas também do guarda-chuva mágico dela, que é o grande companheiro que às vezes rouba a cena. É tão bonitinho quando ela tá pulando e ela se segura nele, né? E ele faz uma carinha assim. Né, a coisa mais fofa. E tem um plot pra esse guarda-chuva. Ele não é um guarda-chuva mágico que apareceu do nada. Quer dizer, ele aparece do nada, mas conforme você vai avançando nas fases, você vai percebendo que tem uma narrativa por trás dele, né?
É, isso, justamente essas partes da narrativa acontecem toda vez que você termina um chefe, né? Você acaba desbloqueando lá, é como se fosse partes de um sonho, né, do guarda-chuvinha. Eu esqueci o nome dele, é Perry, né?
É Perry, ele mesmo.
Perry. Ele acaba, cada vez que você termina um mundo ali, que você derrota o chefe daquele mundo, você tem um trechinho ali de qual que é a subtema do Perry. Isso aí eu achei bem legal. Eu lembro que quando eu terminei o primeiro mundo, que apareceu aquela cena, eu fiquei meio confuso. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Depois que eu acho que eu fui, que eu completei o segundo mundo, que eu falei, ah tá, é do guarda-chuva, beleza, pera, a história do guarda-chuva, como assim?
E o guarda-chuva é tão útil, né? Você pode usar ele pra planar, você pode usar ele pra espetar. Eu adorei isso. Você espeta o inimigo e, tipo, puxa e deixa ele na ponta, preso na ponta do guarda-chuva. Isso é tão útil. Você pode arremessar o inimigo, você pode engolir, você pode comer os inimigos, né? Pra recarregar a barra de emoção, que a gente pode falar. O guarda-chuva pode ser usado pra atacar também, com uma espada. Ele pode ser. Você pode comprar um poder que você pula e você cai com ele pra baixo, assim, pra fazer um ataque pesado. Então, a quantidade de formas que você pode usar o guarda-chuva é muito legal. E é mais legal ainda que todos esses usos têm uma animação adorável, assim, tanto da Peach quanto do guarda-chuva. O guarda-chuva vai ter uma carinha, né? E aí ele faz carinhas, assim, a Peach também. É muito legal, tipo, você tá numa ladeira, você pode ter um poder que você compra, você escorrega a ladeira dando umbrada com o guarda-chuva, ele sai detonando tudo. Eles fazem uma carinha. Quando o guarda-chuva engole, ele faz uma carinha mais gordinha, assim. Então, é tudo muito interessante, muito bonito e muito lúdico, assim. E como mecânica de jogo, é muito interessante.
Eu não sei se eu tô sendo exagerada, né, mas... Ele tem até um quê de Metroidvania, né? Porque você, às vezes, entra num cano e você sai numa área anterior no mapa, sabe? Que você não podia fazer coisa. E você acaba voltando pra poder terminar o que tinha pra fazer naquela fase.
Não, eu ia falar justamente isso. Acho que não é exagero, não. Porque o jogo meio que te obriga a fazer esse backtracking, né? Mesmo que você não queira.
Porque tem momentos que, assim, você não tem barra de poder suficiente pra alcançar um lugar. Ou você ainda não comprou um poder que você precisa pra acessar uma área. Aí depois você junta a moeda, você farma a moeda com... Aí você volta lá pra fazer. E sempre fica um Toad perdido, desgraçado, lá no meio que você não pegou. Tem uns que até agora que eu estou gravando esse podcast, eu ainda não sei como é que pega.
A Lori vai fazer um tutorial pra nós aí.
A Lori vai fazer um detonado pra gente. Gente, eu posso confessar uma coisa? Ouvintes, vocês vão me chamar de burra agora, mas assim, sabe a mecânica de que você pode usar o guarda-chuva pra comer os inimigos da fase e aumentar, assim, a sua barra de emoção? Recuperar? Então, eu só fui descobrir isso quando eu já tava no quarto mundo.
Ah, eu sempre.
Alguém não leu o tutorial.
não li o tutorial, mas, gente, jogo desgraçado, não consigo passar de jeito nenhum. Ó, tô com a barra tudo zerada até o final da fase, como é que eu vou passar desse bicho? Aí depois, acho que foi a Lore que falou, ah, você não tá com medo dos bichinhos? Eu, como assim não tô com medo dos bichinhos? Dá pra comer?
Como assim? Dá pra comer os bichinhos?
Dá pra comer os bichinhos?
Dá pra comer os bichinhos.
É, aliás, eu joguei esse jogo tudo errado, gente. Não é possível, assim, ouvintes, não cometam os meus mesmos erros que eu.
É só no segundo mundo que eu descobri que o poder da alegria recupera o seu coração.
Ai, meu Deus, descobri no quinto, então, tá vendo a capacidade da pessoa de interpretar as coisas?
Não, mas eu também demorei isso do coração feliz, assim, eu ficava, ué, mas pra que isso? Aí depois que eu fui... Que acidentalmente que eu toquei lá e percebi que ela tava recuperando vida. Eu fiquei, ah.
Não, porque o ouvinte deve estar pensando, pessoal burro, não é só apertar lá no coraçãozinho que ele faz. Então, é que o poder de recuperar coração, ele demora pra começar a fazer efeito. Então eu apertava, ele não fazia nada, mas isso aqui não faz nada. Aí eu desapertava, porque ele consome a barra de emoção. E não é, é que você tem que ligar e deixar ligado, entendeu? Aí ele vai carregando aos pouquinhos o coração. Pro ouvinte que nunca jogou, pra ele entender, na tela de baixo, que é sensível ao toque, tem a Princesa Peach e tem quatro emoções em volta dela, né? Que é tristeza, raiva, alegria e gloomy, eu não sei traduzir muito bem. Seria calma, uma coisa assim.
Joy, não era joy? Não, joy é alegria, né?
Joy é alegria. Então, assim, ela tem quatro emoções lá. Então, cada uma delas, quando você aperta esse coração, ele faz alguma coisa. O poder da tristeza faz ela chorar, né? E aí ela começa a criar água, né? E ela também aumenta a velocidade e ela consegue correr por algumas plataformas sem desmanchar quando tá com esse poder. O poder da raiva incendeia tudo que tá em volta dela e deixa ela mais pesada. O poder da alegria faz ela fazer um mini ciclone e ela consegue flutuar no ar. E o poder da calma faz ela recuperar corações, recuperar a vida. Então, você tem que usar isso, só que esse poder... Só que essa mecânica você não pode abusar, porque tem uma barra de emoção. Você vai gastando essa barra. Então, pra recarregar, você tem que comer os bichinhos da tela. Tem que espetar eles com o guarda-chuva e botar o direcional pra baixo para o guarda-chuva comer os bichinhos e aí recarrega um pouquinho da barra de emoção. Então, é com o uso das emoções, uso criativo das emoções, que você consegue vencer os desafios do jogo. E a graça do jogo é você saber como que você faz pra chegar no final da fase pegando todos os toads.
Pois é, aí você tem que fazer esse gerenciamento dessa barra de emoção, mas assim, ao longo do jogo, você capturando, você coletando essas moedas, você pode ir na loja e comprar uma expansão, né, da barra. Dá pra comprar, se eu não me engano, eu comprei todas.
É, dá pra comprar coração, aumentar a barra.
Isso, dá pra adquirir novos poderes, né? Na loja que você consegue adquirir novos poderes. Então, e o que eu ia dizer é que cada emoção, exceto a alegria, tem duas funções, né? Dentro do jogo. Por exemplo, a do choro, você corre rápido e também você consegue regar a plantinha, né? Às vezes você faz uma rodanha que tá na água se mexer com ela. A rodana azul, a que tá sempre na água se mexe com o poder do choro. Com o poder do vento, vou dizer assim, né? A emoção do vento. Você faz esse tornado também faz um moinho girar, né? Com o poder do tornado. Às vezes ela afasta, tipo, poeira ou aglomerado de folhas que tá ali junto, atrapalhando a passagem. E ela também dá dano com esse tornado, né? E ela pode flutuar, que é o poder secundário. Com a raiva, quando você pula, você cria um terremoto, dá um choque na terra, assim. Então, os bichos ao redor, tudo vira de cabeça pra baixo. E ela também pega fogo. Então, algumas plataformas de madeira, você pode tocar fogo nisso. E em outras coisas também dá pra tocar fogo. Então, exceto a alegria, todos esses poderes são muito criativos. E demora pra você pegar o jeito e pegar a lógica, tá entendendo? De você passar e pensar, isso aqui pode ser queimado. Só quando a minha mente começou a processar isso, esse gerenciamento das emoções e de como, dos usos criativos, por assim dizer, das emoções, é que eu me liguei que eu podia... Que assim, desculpa, tá, gente? Que nem era tão difícil pegar todos os toques.
Olha ela jogando na cara.
É difícil sim, viu, ouvinte?
Olha ela jogando, joga na cara.
Ela joga na cara.
É difícil sim, viu, ouvinte? Ela joga na cara. Ó, ouvinte, tá todo mundo se sentindo diminuído aqui, tá? Nós tudo aqui.
Mas, não, mas eu vou dar a dica de mestre. Quando você começa numa fase, assim que você chega na fase, a Peach da tela de baixo, que ela fica a cara dela na tela de baixo, quando tem um Toad nessa fase, nessa parte da fase que você tá nesse cenário, ela solta uma exclamação. Mas é tipo um segundo, sabe? Acabou de entrar na fase, a tela apareceu lá, ela solta uma exclamação, faz um barulhinho, ela dá um aviso sonoro bem curtinho assim, e depois é isso. Ela não dá mais nenhum aviso. Então assim, quando você começar o jogo, que assim que você entrar na fase, já fica de olho na tela de baixo, porque se tiver um Toad naquela parte, na primeira parte, ela vai mostrar ali. E quando você entrar por um cano... tem outros... Não dá pra entrar só em cano, dá pra entrar em portas também, né? Então, quando você atravessar um portal, ou entrar num cano, e olha sempre pro visor de baixo, porque aí ela vai mostrar uma exclamação, e se tiver, você já sabe que tem um Toad ou algum item importante, tipo um quebra-cabeça, enfim, o que tiver de coletar.
Vira e mexe, eu não olho a reação da Peach, aí eu tenho que ficar entrando e saindo do cano pra ver se ela faz.
Eu só lembrava de olhar pra tela de baixo quando tinha alguma coisa assim que ficava evidente que eu tinha que usar alguma emoção. Do lado contrário, eu não tenho capacidade motora de ver duas telas ao mesmo tempo. Então, perdi todo.
Eu ia falar isso agora. Eu só olho a tela de baixo quando eu tenho que mudar de emoção. Pra que mais que eu ia olhar pra tela de baixo?
Ah, não. Quando eu descobri que ela só tava se exclamação, era tipo, acabei de entrar num cano, eu já olhava pra baixo, assim. Quero nem saber.
Até porque eu tava na cabeça, né, que era um jogo que era originalmente pensado pro Game Boy, né, não pro DS. Então, pô, por que eu ia ficar olhando pra tela de baixo? Devem ter botado essa tela de baixo só pra usar a canetinha, né? Parte importante do jogo tá toda na tela de cima. Ha, ledo engano, né? Pô, nada. Tem que ficar olhando lá a tela, não tem isso não.
Mas assim, eu achei bom até essa questão da divisão das duas telas. Como eu falei, a gente brincou aqui, eu não tenho capacidade pra ver duas telas ao mesmo tempo. Mas eu acho que os puzzles que envolvem realmente as emoções, eles estão até bem separadinhos. Não é assim, algo que... Ah não, eu vou ter que ficar controlando aqui no direcional e ao mesmo tempo pegar a canetinha e pular. Não, você tem um tempo hábil pra tirar a canetinha de lá e fazer o que realmente precisa na tela de baixo, pra depois seguir na fase. Então, não é que nem o The World Ends With You, né, que praticamente você tem que ficar com a caneta e com o dedão no direcional e fazer duas coisas ao mesmo tempo, olhar pras duas telas ao mesmo tempo e alguém me salva. Não é nesse nível de habilidade que você tem que ter pra zerar esse jogo.
Não é tão Dark Souls assim.
Não é.
É sim, é sim.
Mas a gente é ruim, então... Eu, pelo menos, sou ruim, então...
The World Ends With You, diga-se passagem, eu jogo de dupla. Eu peço ajuda pra minha esposa, amor, ó, fica fazendo isso aqui com o direcional enquanto eu raspo a tela com a canetinha aqui. Eu jogo em dupla, porque jogar sozinho eu não tenho coordenação, não tem jeito.
É por isso que eu só jogo RPG tático, porque eu não consigo, eu não tenho essa capacidade motora pra fazer essas coisas, não.
A gente, mas o jogo é como a Elo falou, assim, o Super Princesa Peach, ele tá bem bem redondinho, assim, em ser um jogo também acessível. Né? Apesar de no final você ter uma estranha surpresa, porque eu achei estranho até um jogo cobrar isso, né? Porque geralmente os jogos não. Eles têm assim, como se fosse um bônus, né? Ah, pra desbloquear novas fases você tem que capturar tudo isso. Mas aí o jogo fala: pra terminar o jogo, você tem. Spoiler, gente. Você tem que capturar todos os Toads.
Ah, eu já soltei esse spoiler lá no começo.
Temos que pegar os Toads.
Não, já avisa agora. Já avisa agora pro ouvinte não ficar frustrado que nem eu. Que nem eu, a gente que descobriu no meio do jogo. Isso aí.
Aqueles jogos que você colocava na dificuldade fácil.
É. Não, a Elo chegou no chat da gente e avisou. Gente, na fase final ele cobra de você ter salvo todos os Toads. Eu, putz, eu tava na fase 3 e já tinha deixado um monte de Toad pra trás.
Eu só contei os 55 Toads que eu deixei pra trás. Eu falei, not today.
Não, eu que sou meio cracuda, assim, eu termino uma fase e não consegui pegar tudo, volto pra fase, só vou pra próxima depois que eu pego tudo, então tava, tipo, ainda tava certinho, eu tinha deixado os dois pra trás, assim, porque tava me irritando muito. Aí a Elo...
Ah, não, eu tava achando que Toad era colecionável, ah, não, pô, eu pego depois eu volto, pé.
Tratando os Toads como coisas, que é isso?
Objetificando os Toads ao vivo.
Eles são criaturas vivas, eles merecem respeito da monarca deles.
Gente, essa questão aí de só ir pra próxima fase depois de conseguir todos os toads, eu tentei fazer isso, mas assim, eu lembrei de quando eu tentei jogar Overcooked com a minha irmã, que no na primeira fase, gente, não, a gente só vai sair daqui depois de tirar 3 estrelas nessa fase. Aí chegou no momento que a gente falou, ah, tiramos 1 estrela, tá bom, né, segue, vamos lá. Dane-se o sanduíche que a gente não entregou. Então, chegou no momento em Princess Peach que eu só falei, ah, gente, e da fase, né? Tá bom, dane-se o Toad, deve ser colecionável. Haha, é. Uhum, me ferrei, né?
Ó, primeiro que tem esse aviso que a Elô deu que tem que pegar todos os Toads. E não só isso, ouvinte, deixa eu te avisar uma coisa, né? Ó, a fase que você faz antes de enfrentar o Bowser, né? A penúltima fase, vamos chamar assim. Gente, é um labirinto horrível que você tem que passar, você abre na portinha, você tem que passar por fogo rodando, buraco e tartaruga voadora tentando te derrubar. Qualquer coisa que rele em você, você cai no buraco, e cai no buraco você perde um pouquinho de vida e volta lá no começo. Você, ó, pra chegar no final...
Já abram seus Mario Maker aí pra ir treinando nos Kaizumario dos outros aí.
Não, sério, eu fiquei a tarde toda pra fazer esse negócio. Quando eu tava no final, eu tava que nem a Peach do filme, sabe? Que ela passa todos os desafios, tudo de uma vez, porque eu decorei todos os negócios que tem no caminho. Aí eu fui fazendo igual a Princesa Peach do filme, sabe? Com aquela habilidade lá. Pá, 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 pá. Aí eu chego no Bowser lá. Ah, mas você não salvou todos os Toads. Ah, vai se ferrar, meu.
É.
Vai se ferrar. Então não vai nessa da lore de que não é Dark Souls, não. É Dark Souls, sim. É sim.
Mas, gente, o final é tão...
A desgraça dessas fases de pulo, Deus do céu.
Agora, eu tenho que reclamar de uma coisa, porque no final, pra
habilitar o...
Não, pra combater o Bowser, não tem tutorial. Então, assim, eu não sabia como dar dano nele. Eu ficava tipo, ué, o que, é que eu tenho que fazer aqui? E aí, eu não sei se eu dou esse spoiler.
É, eu lembro de...
Não, no, do boss final, não.
É, eu lembro até de... Gente, eu vou confessar, eu zerei pelo YouTube, tá? Porque chegou lá na última fase falando que eu tinha que pegar os todos, só caiu uma lágrima, eu falei, não quero. Mas, se eu não me engano, até nessa fase do Bowser aí, ela é uma fase até longa, né? Eu falei, nossa, gente... Tem que matar todos os Toads e fica mó tempão enfrentando o Bowser.
O Minion lá do boss fala, ah, não, eu consigo derrotar ela, boss, tá certo, mas aqui um poder, vai lá. E aí ele tenta, obviamente não consegue, porque, né, Peach. E aí ela passa pro Bowser, e aí eu fiquei, ué, como é que dá dano? Eu fiquei com todas as emoções e nada, e ué, eu tô... aí eu fui ver no YouTube, não consegui, gente, fui lá, olhei no YouTube.
É o seguinte, ouvinte, ó, a graça de todos os bosses desse jogo é o seguinte, eles têm uma mecânica pra passar, todos eles têm, é que nem Dark Souls, né? Dark Souls não é assim, você tem que aprender a mecânica do ataque dele, aprender a desviar do ataque, e aí no contra-ataque você faz dano nele, né, assim, Dark Souls? Então, aqui no Dark Souls Rosa é a mesma coisa, tá? Eu vou falar a mecânica só do primeiro boss, que eu acho que se eu der pro seu spoiler do primeiro boss não é tão ruim. É uma planta carnívora, né? Aquela piranha plant. E assim, aí chega o quadradinho de dica antes de você enfrentar ele e fala, ó, o ponto fraco dele na barriga, tá? Aí fala, ah, tranquilo então, vou acertar todos os golpes na barriga. E cara, eu dava guarda-chuvada de tudo quanto é jeito na barriga do bicho e nada. Eu falei, caramba, né? Não tá fazendo dano. Pô, ah, já sei. Eu vi na loja que tem um poder que dá pra gente atacar à distância com o guarda-chuva. Vou comprar esse poder. Aí fiquei farmando moeda que nem um condenado. Você pode farmar bastante moeda no jogo. Basta refazer as fases que você vai farmando moeda. Comprei poder de ataque à distância e nada. O bicho não sofre dano. Caramba, como é que é, né? É o seguinte, chega uma hora que a piranha plant abre o bocão pra cima, assim. Aí você tem que usar o poder de choro pra despejar água dentro da boca da piranha plant. Aí essa água faz ela ficar com o barrigão. Aí sim a criatura fica vulnerável para ataque. Mas para você conseguir chorar dentro da boca dela, tem duas sementinhas que você tem que chorar em cima dessa sementinha para ela brotar uma planta. Você sobe nas folhas dessa planta. Aí que você fica numa posição para chorar dentro da boca da piranha plant quando ela abre a boca. É desse jeito que você derrota. E todo chefe tem a droga no esquema para você saber para passar. Claro que você pode ver no YouTube, mas eu acho que isso tira a graça da parada. Os que eu matei, eu fiz tudo na mão mesmo.
É só como tá, quando tinha uns que me irritavam muito, que eu falei, gente, eu não sei como é que passa desse negócio. Aí eu ia pro YouTube, eu me rendi.
O do Bowser, eu me rendi total, porque eu passei, eu tentei umas 3 vezes, assim, e eu nunca conseguia dar dano, nunca, tipo, eu ia full vida, full, com a barra full, assim, da vibes. Chegava lá e, gente, o que eu tenho que apertar? Onde eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que acertar? O cara não tomar dano, que é isso, que jogo... O meu jogo tá com defeito?
Uma coisa legal que a gente esqueceu de falar, né? É assim, cada mundo tem 5 fases e aí a 6ª fase é a do chefão. Geralmente essa 6ª fase, ela é um minigame, na verdade, que envolve as 2 telas do DS ou alguma mecânica ali, né? Então, pra você chegar no chefe em si. Então, algumas você tem que, por exemplo, derrotar os bichinhos que estão subindo, então aí você usa a caneta pra afastar os inimigos, né? Eu lembro que tem uma que você tem que meio que usar a caneta pra esticar meio que uma corda ali pra Peach, pra ela conseguir subir, né? Até chegar no chefe da fase. Se por acaso quando você chega no chefe, você morrer pro chefe, você não repete esse minigame, tá? Não, pelo menos eu não tive que repetir nenhuma vez. Mas fica aí um adendo que foi uma ideia legal deles aproveitarem até os recursos do DS, né? Pra fazer essa mecânica aí do chefe. E até algo que a Thaís comentou, né? Como esse jogo ele foi pensado originalmente pro GBA, eu imagino que essa deve ter sido algumas fases que eles tiveram que fazer mesmo do zero, porque não, eu acho que não tinha como fazer isso no GBA, assim, da maneira como eles implementaram.
Eu achei, isso eu já disse, eu achei o jeito que eles aproveitaram os recursos da Dual Screen muito, muito bom. Foi assim, pra mim, quando eu tinha que soprar na tela, minha gente, eu me sentia assim, tecnologia, sabe? Eu lá soprando na tela.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Eu pensei, isso é tecnologia, e soprando assim, sabe? Daqui um dia vai ter um Nintendo que solta cheiro.
Não, gente, imagina você nas fases de água, que é uma que você tem que soprar, que a Peach tá no, tipo, no submarino. Eu que nem uma louca, soprando, quase perdendo ar. Eu quero passar dessa fase, pelo amor de Deus, e sobe, né, caso não termine.
Ai, mano, eu passei um mico no que eu tava jogando na hora do almoço do escritório, né? Aí os pessoal do escritório via eu soprando no 3DS, e o pessoal, nossa, o cara tá maluco, tá soprando no negócio. E tá xingando o aparelho que tá na mão dele, tá maluco. Que é a fase que o guarda-chuva vira um submarino, né? Aí você tem que soprar no microfone pro submarino soltar tipo umas bolhas de... Tipo um ataque pra frente. E aí é um negócio muito vexatório, que você tem que ficar soprando no 3DS no meio do escritório, assim.
Você tem que escolher bem o lugar que você vai jogar o jogo, porque você interage bem com ele ali.
A Lori tá quase morrendo aqui.
Gente, eu só tô imaginando o cara soprando.
De roupa social, gravata e soprando no 3DS.
Tô viva.
Mas... Nossa, o chefe endoidou.
Pra mim é especialmente engraçado porque eu conheço de vista a secretária do Kata, então eu tô imaginando.
Mas não, a Cita achou muito estranho. Ela ficou. Deu pra ver claramente que ela tava pra ligar pro serviço médico pra me internar.
É, pois é.
Ele tá com burnout, gente. A gente já não tava tendo bem na cabeça. Mas...
Não, gente, o chefe hoje ele tá doido. Endoidou.
Eu trabalho parte home office, né? Eu trabalho híbrido, então eu não tive esse problema. Eu só vou pra sede quando tem trabalho lá, né? Então eu não levo outras coisas porque eu não passo muito tempo lá. Eu só vou lá, resolvo e volto pra casa. Então, não passei esse tipo de vergonha. Apesar de que a dica é, qualquer barulho funciona, não precisa exatamente soprar. Então se você falar um mais alto assim, o poder funciona. Mas qual é a graça disso, né, gente? Sopra. O jogo recomenda soprar.
A graça é, tem que passar vergonha, gente. É essa a graça.
Eu acho que eu tenho sorte de trabalhar com criança e de o pessoal da escola já estar acostumado com o meu jeito, porque eu não passo vergonha, não. Porque qualquer coisa que eu faço já é um dia normal na vida de Thaís. O nego não tá nem aí, mas tudo que eu faço já é normal.
A minha dignidade lá do escritório já foi pro saco já. Agora eu vou aproveitar, vou jogar Ring Fit Adventure lá.
É, pois é, né? Já vou me emendar.
com base nesse jogo, qual a expectativa que vocês vão ter pro próximo jogo? Mas vocês têm alguma consideração final pra fazer?
Tem, eu quero muito o remake desse jogo pro Switch.
Tem que pegar todos os Toads, pronto, falei. Só tira essa mecânica de pegar todos os Toads, gente. É o único adendo que eu tenho nesse jogo.
É, pra mim também, eu tô com a Elo aí também, cara. Eu não sou uma pessoa de pegar colecionáveis. Não dizendo que os Toads são apenas colecionáveis, obviamente, hein? Como a Lori foi em defesa dos direitos dos Toads, hein? Então tem que tomar cuidado aí com o que eu falo.
Eu acho que, assim, até pode colocar, ó, se você pegar todos os Toads, você abre essas fases extras, aí beleza. Mas, assim, impedir que o jogador veja o final mesmo, de acessar a última fase, aí eu acho sacanagem. É, a minha única crítica a esse jogo é essa.
Eu acho que poderia ser assim, tipo, você passa o Bowser e aí, tipo, pra ter, pra você desbloquear novas fases, capture todos os Toads, e aí, tipo, ok.
É, alguma coisa assim, sim, seria mais, melhor.
E teve uma coisa, né? Mas isso é spoiler, mas eu senti que a historinha do guarda-chuva ficou incompleta. Eu não sei se a gente sabe no pós-game, eu acho que ficou pro pós-game, né? Pra você completando o resto das fases. Mas até ali o Bowser, tipo, e aí, o que é que rolou com o guarda-chuva, sabe?
Então, eu lembro que antes de jogar esse jogo, aí eu acho que é um spoiler, tá? E talvez eu esteja enganada. Mas eu já tinha visto alguma coisa falando que, na verdade, o guarda-chuva, ele foi transformado num guarda-chuva. Ele não é um guarda-chuva realmente, né?
Ah, é?
É, ele não é um guarda-chuva. É, não é um...
Só que quando você joga, por exemplo, que nem eu, o Kata e a Thaís, que a gente não conseguiu pegar todos os Toads. Até o momento que a gente joga ali, que aparece a história dele, então, até o final do sétimo mundo, né? Que a gente consegue o pedacinho da história dele. Não entender que ele foi transformado num guarda-chuva. Fica mesmo uma sensação meio incompleta, assim, que, na hora que eu derrotar o Bowser, então eu vou saber toda a verdade. Mas, pelo que a Lori comentou, também não fica tão evidente assim, não.
O final... Ixi, agora eu vou dar spoiler do final. Não, mas, enfim, depois do Bowser, né, a princesa salva o Mario. O Mario, e aí tem toda aquela reunião do pessoal, né, todo mundo feliz, pá. E aí eu só fiquei, ué, cadê o guarda-chuva? O que é que rolou com ele? Ele vai continuar com a chuva, sabe? Durante os sonhos dá a entender, né? Que ele foi transformado e aí no último ele revela mais ou menos a narrativa. Qual foi? O que é que aconteceu passo a passo, né? Pra ele acabar como o guarda-chuva e chegar na mão da Peach, né? Só que depois, cadê o resto da história? Ele continuou ali, tipo, ele não conseguiu nem falar, oi, então, Peach, agora que você, né, salvou todo mundo, que tal me ajudar aqui na minha jornada? Eu senti que faltou, mas isso, precisa Peach em termos de, eu achei a história bem bacanuda, bem redondinha, gostei de como, o final é lindo, o Mario abraçando ela é a coisa mais fofa, assim, do final do jogo, e gostei mais uma vez de derrotar o Bowser, sempre satisfatório. Mas aí, eu quero perguntar pra vocês, né? Com base nesse jogo, qual a expectativa de vocês pra o grande lançamento do mês, que vai ser, né, o Showtime, o Princess Peach Showtime. O que é que vocês estão esperando?
Olha, eu já dei uma jogada na demo, né? E eu acho que, assim, o que a gente tava falando dessa questão da Peach ter um estilo de jogo próprio que difere da questão do Mario... Eu acho que o Super Princess Peach, esse aí que a gente tá comentando aí do DS, eu acho que ele abriu portas pra muita coisa nesse jogo novo, né? Porque acho que a Nintendo conseguiu ver que a Peach é uma personagem muito versátil. E como o jogo novo da Peach é baseado em, na verdade, diferentes estilos de jogos, né? Dependendo da fase que você tá. Na primeira fase é um estilão ali mais Mario 3D mesmo, que você vai andando e mata os inimigos, etc e tal. Aí na segunda fase você é uma confeiteira que você tem que fazer uns minigames lá, tipo Mario Party. Isso é a parte que tem na demo, até onde eu joguei. Mas pelo que eu li na página da eShop, eu imagino, por exemplo, que a fase da Peach Sereia vai ser um jogo de ritmo, né? Então eu acho que a Nintendo aproveitou muito bem essa questão no jogo de DS, né? Dessa questão de ver que a Peach consegue ser mais do que uma donzela em perigo, né? Ela consegue ali ter seu próprio estilo de jogo, né? Que é totalmente diferente do Mario, né? Não é só um jogo do Mario com a skin da Peach, né? E eu acho que eles vão conseguir trazer isso bem no jogo novo, sim. Eu acho que eles vão conseguir pegar essa personalidade aí da Peach e trazer de uma maneira bem legal aí nesse estilo de jogo diferenciado, né? Pra todo mundo.
Sim, eu concordo com a Thaís. É, eu acho que o jogo de DS, né, uma coisa que eu até comentei durante o cast, que à primeira vista você até pensa que é um jogo do Mario com a roupagem da Peach, por causa que até a própria divulgação você vê lá os mesmos inimigos e tudo mais, mas no, nesse novo jogo da Peach que vai ser lançado agora no final do mês... Você vê que teve até um cuidado na divulgação em si. Gente, pega a capa do jogo. Não tem nada assim, tirando a Peach, não tem nenhum elemento ali que remete a Mario. Que é justamente pra falar, ó, esse aqui é um jogo totalmente novo. Então, eu vejo, sim, o Super Peach, Super Princess Peach DS quase como um pontapé mesmo pra esse novo jogo da Peach. E eu espero que eles realmente, assim, explorem todo o potencial que a personagem tem, que pelos trailers, pelas prévias que a gente já teve, eu acho que ele vai ser um jogo, assim, muito criativo, justamente por conta das várias... dos vários papéis, digamos assim, que a Peach consegue, né? Eu acho que vai ter muita, muita coisa pra eles explorarem, tanto em jogabilidade, quanto pra personagem, assim. Eu acho que vai ser o jogo definitivo mesmo da Peach.
Isso, eu concordo com a opinião da Elô, eu concordo com a opinião da Thaís. Eu acho muito interessante que eles veem a Peach como uma personagem que ela não é o Mario de saia, sabe? Ela é um personagem próprio, que ela tem mecânicas próprias e pode ser explorado um jogo novo dela, que ela é a protagonista, de uma maneira criativa, que envolva mecânicas que não foram pensadas em outros jogos, sabe? O Super Princess Peach, o jogo desse podcast, ele é muito criativo. Eu não conheço nenhum jogo nem parecido com a jogabilidade dele, sabe? Com as soluções criativas que ele tem. E é mais ou menos isso que eu espero pro Princess Peach Showtime, que essa mecânica dela mudar de papéis, de mudar de roupa e tudo mais, que ele traga a jogabilidade muito diferenciada, muito única, e que instiga o jogador a pensar assim, como que eu vou passar esse puzzle aqui? Como que eu vou passar essa dificuldade aqui? E ele possa usar as mecânicas inovadoras do jogo para ter uma experiência que ele nunca teve, e uma coisa extremamente divertida, extremamente lúdica, com essa personagem, sabe? Trazendo uma característica própria para Peach. Então, eu tô muito ansioso. Eu já comprei na pré-venda mídia física esse jogo. Esse eu quero ter cartuchinho.
Pois é, eu também, assim, tudo que vocês falaram eu concordo plenamente. Eu gosto muito do que eles fizeram com a Peach nesse jogo. Acho que ele tá bem redondinho. Acho que é um jogo que é a carinha dela mesmo, assim, de autonomia, de mostrar que a personagem tem sim muito o que mostrar. Que ela não é só a princesa que o Mario salva, ela também... Ela também é uma princesa, uma monarca que salva seus súditos, todos os súditos. E...
Tá ouvindo, gente? Todos os súditos.
Ela se preocupa com cada um deles, tá bom? E assim, o que eu tô esperando de Showtime é muito mais, sabe? É muito mais variedade, muito mais coisas. Eu percebi que a moedinha que a gente tem lá... No Super Princesa Peach é parecidíssima, se não a mesma, com a moedinha que a gente tem no Showtime, né? Tem uma fase que tem umas moedinhas, eu achei muito parecida. E eu acho assim que eles podem resgatar algumas coisas, eles podem. Eu espero que eles façam muita homenagem a esse jogo, porque ele é lindo e ele merece ser lembrado. Eu também, assim como o Kata, queria muito um remake, um remaster dele para o Switch. Eu acho que merece, acho que é um jogo que ainda é muito atual, como, assim, ele é um jogo de plataforma que flerta muito com o Metroidvania ali, né, que também é de plataforma, mas enfim, a estrutura ali. E eu acho que dá pra expandir muito essa franquia da Peach, do Super Princesa Peach. Tô esperando o Super Princesa Peach 2. E o Showtime, assim como o Kata, já fiz pré-venda. Mídia física também. Talvez o meu demore um pouquinho mais pra chegar, porque eu moro mais a Nordeste. Mas tô ansiosa por ele. Não quero nem jogar a demo. Eu tô esperando pra jogar ele e não parar. E... muito feliz de que a gente pode estar tendo a princesa Peach de novo como uma protagonista, né, da sua própria narrativa.
Eu acho que isso aí que vocês falaram, agora eu vou ficar caçando Perry e referências em todas as fases do Super Princess Peach. Podiam botar pelo menos o Perry, né, ali, uma fotinha, uma coisinha, alguma coisa assim, cara.
Como não teve, tipo, eu assisti os vídeos de divulgação, né, como não teve, assim, nenhuma menção ali ao Perry, eu tô esperando que eles estejam guardando isso, assim, uma hora a Pete vai abrir um baú.
É, cara, nossa, pra gente olhar e falar, lá o Perry! Cara, ia ser muito maneiro, cara, nossa.
Ou ia ser muito massa, né?
Sim.
Ia ser massa e triste, né? Porque significa que o Perry ficou lá guardado de solitário. Né?
Exatamente, mas...
É.
Mas pode ser algo só que pareça o Perry, não precisa ser o Perry.
E, tipo, um guarda-chuva com as cores do Perry. Não necessariamente o Perry, mas alguma homenagem ali.
É, e vou pensar que matou o guarda-chuva.
Não, tirou ele do guarda-chuva e, enfim, o guarda-chuva ficou. Mas é isso. E você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, já jogou o Super Princess Peach? Ficou com vontade de jogar? Nós estamos querendo muito saber a sua opinião. Então deixe agora o seu comentário. E esse é o N Blastcast, todo domingo. Desculpa, vou refazer. E esse é o N Blastcast, todo domingo, às 21 horas, com você, para você começar a semana com um podcast novinho, para ouvir a caminho da escola, da faculdade ou do trabalho. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama e que inclusive tem uma revista dedicada à Princesa Peach Showtime e à Super Princess Peach, onde a Thaís escreveu um mega artigo sobre o jogo. Vocês podem fazer o download lá na nossa página da Nintendo Blast do site. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Um cheiro pra todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Falou, gente, até semana que vem, valeu!
Falou, galera, vou lá buscar meus toads.
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Edição e sonorização feitos por Luigi.